Já voltamos, ouvintes. E agora eu cumprimento o diplomata e ex-ministro nos governos Itamar Franco, Lula e Dilma Rousseff, Celso Amorim. Celso Amorim, bom dia.
Bom dia, prazer estar com vocês.
Celso, muito obrigado por você novamente estar aqui conosco no Faixa Livre. Celso, o Brasil atravessa, sem sombra de dúvidas, o pior momento da sua história desde a redemocratização. Essa gestão inepta do Jair Bolsonaro em meio a uma pandemia, algo nunca antes visto pela nossa geração, compõe a combinação perfeita para uma tragédia de proporções catastróficas. Já são mais de 300 mil mortes pela Covid-19, milhões de pessoas sem emprego, passando fome, empresas indo à falência e o governo federal pouco faz para mudar esse cenário. Nós tínhamos alguma noção, lá em 2018, de que a gestão Bolsonaro muito provavelmente seria caótica por conta do histórico do ex-capitão, essa sua retórica autoritária. Inclusive, nós cansamos de alertar isso aqui no programa, Celso. Mas esse panorama que está colocado, eu acho que não passou pela cabeça do mais pessimista dos brasileiros. Qual é a análise que você faz para o momento que o Brasil atravessa, Celso?
O momento que o Brasil atravessa é muito trágico, né? Eu não poderia imaginar jamais, nem os meus pesadelos mais assustadores, que eu ia sair na rua com medo. Não medo dos assaltantes, nem medo de alguma outra violência, de um acidente, mas medo de encontrar pessoas, de esbarrar numa pessoa e com isso contrair uma doença mortal. E não só medo, mas essa tristeza de ver os nossos compatriotas morrendo na fila dos hospitais. Pessoas que não têm mais oxigênio para respirar, enfim, e ao mesmo tempo ver um governante que ri dessa situação. Isso é algo absolutamente inimaginável, impensável. E os reflexos econômicos nós estamos vendo, né? E os remédios totalmente errados. E nós estamos aos trancos e barrancos tentando outras forças da sociedade, no próprio legislativo, procurando corrigir. Mas eu ainda não vejo um caminho claro nesse sentido. Eu vejo, por exemplo, as questões relativas à saúde, educação, cortes enormes nos orçamentos, esse orçamento que era até constitucionalmente exigido, né, para os gastos de saúde, educação, tudo isso, isso tudo, além dos cortes dos gastos de ciência e tecnologia, cultura, o que afetará não só hoje, mas as gerações futuras. O Brasil está se privando do progresso, o Brasil está abandonando o seu futuro. Já abandonou o seu passado, né? Pelo menos das tradições melhores, e agora está abandonando o seu futuro. Tudo muito trágico.
Uma das faces nefastas desse governo, Celso, está justamente no Ministério das Relações Exteriores, que você conhece muito bem. O ministro Ernesto Araújo, que fez do Brasil um verdadeiro pária internacional, jogou a imagem da diplomacia do país no fundo do poço, está sendo pressionado a deixar o cargo justamente pelo baixo clero no parlamento, especialmente pela sua inação na busca por doses de vacinas contra a Covid-19. A bancada do PSOL na Câmara entrou até com um pedido de impeachment contra ele. O Jair Bolsonaro já está até atrás de um substituto para o atual chanceler, que foi achincalhado no Senado na semana passada. Como é que você definiria a gestão do Ernesto Araújo, Celso, com toda a experiência que você tem no Itamaraty?
Eu acho que eu não preciso definir, porque todos os senadores, eu não diria que só o baixo clero, todos os senadores, vários líderes, foram muito fortes e expressivos ao se referir à gestão, do ministro Araújo. Então, eu acho que é uma pessoa que, obviamente, não goza da confiança da totalidade do Senado, como foi enfatizado pela senadora Simone Tebet. Não há a palavra. Tentar definir a gestão do Araújo é algo que ultrapassa a minha imaginação.
Um dos últimos vexames da gestão do Ernesto Araújo, Celso, foi aquela comitiva que ele liderou para Israel, atrás de um suposto spray nasal contra a Covid-19, onde foi chamado a atenção ao não usar máscara de proteção durante um evento. Um horror. Só que a opção que está colocada pelo Bolsonaro é o nome do almirante Flávio Rocha, secretário especial da Secretaria de Assuntos Estratégicos. Te parece uma boa alternativa nomear mais um militar no governo, Celso? Ele pode ajudar nas negociações para a aquisição de mais doses das vacinas contra a Covid-19, por exemplo?
Olha, é difícil dizer o que seria melhor nas atuais circunstâncias. Obviamente não fala bem Não faz bem à democracia ter mais um militar no primeiro escalão, né? Isso em nada ajuda, nem ajudaria a imagem do Itamaraty. Eu acho, então, seria impossível até no governo começo você saber exatamente o que seria melhor, mas eu penso que o ideal seria talvez um parlamentar, que talvez pelo menos tivesse um pouco de independência, fosse fazer uma ponderação, que até por interesse, além de convicção, possa pensar no seu nome, no futuro, e com isso evitar certas posições que são absolutamente contrárias não só ao interesse nacional, mas à prática diplomática como se conhece no mundo inteiro.
E como é que o Brasil pode recuperar aquela imagem que ele sempre teve da sua diplomacia, Celso? Depois da passagem do Ernesto Araújo pelo Ministério das Relações Exteriores. O país sempre foi protagonista nos diálogos com outros países, se colocou como conciliador em uma série de conflitos, estabeleceu boas relações com todo mundo e agora chega ao ponto de ser ridicularizado lá fora. Como é que se recupera todo esse estrago, Celso? É possível que isso possa ser recomposto ainda no governo Bolsonaro?
Difícil dizer se isso pode ser recomposto. Eu acho que vai ser, obviamente, com o tempo, sim, será possível. Mas eu acho que nós vamos precisar de um governo com outras atitudes, não só no plano internacional, como no plano interno. Eu acho que, evidentemente, o ponto que pode haver mais eventualmente positivo numa troca é parar de agravar a situação. Mas eu acho que recompor a imagem do Brasil, a percepção que o Brasil tinha, que teve, não só no governo Lula, não, falo isso, acompanhei de perto a política brasileira, a diplomacia brasileira durante muitos anos. Acho que isso vai tomar um pouco de tempo. Vai se conseguir, mas vai tomar um pouquinho de tempo.
Na última sexta-feira, Celso, o Mercosul completou 30 anos de fundação. Esse bloco, que reúne Brasil, Argentina, Paraguai e Uruguai, além da Venezuela, atualmente suspensa, tem um papel fundamental na integração do continente com o restante do mundo. Eu gostaria primeiro que você fizesse um balanço, Celso, desses 30 anos de Mercosul. Quais os momentos de maior destaque do bloco nesse período? A importância dele para o desenvolvimento econômico e social dos seus integrantes?
O Mercosul foi de grande importância do ponto de vista comercial, do ponto de vista econômico, também serviu de motor para outros processos de integração. Hoje em dia tem praticamente uma área de livre comércio entre todos os países da América do Sul, pelo acordo do Mercosul com a comunidade andina, que não é nada desprezível. E o Brasil, isso é muito importante, inclusive porque significa um comércio não só intenso, mas de qualidade, com grande presença de manufaturas. Mas eu acho que o objetivo maior e a contribuição maior do Mercosul é fortalecer a unidade dos países. Claro que hoje isso está muito abalado, sobretudo pelas próprias questões que nós já discutimos antes em relação ao Brasil. Mas veja bem, o Mercosul deu uma estatura para a região, ao mundo, que talvez o Brasil ou a Argentina pudessem ter. Mas mesmo países menores que teriam dificuldade, talvez até de atrair atenção para uma negociação, fazem parte hoje de um bloco importante, né? E nós esperamos que a Venezuela possa voltar, ela tem que seguir certas regras, é óbvio. Esperamos que a Bolívia possa também ser membro pleno, como já está proposto e aceito, apenas tem que ser ratificado pelos congressos, e que progressivamente o Mercosul se torne praticamente sinônimo da América do Sul, como a União Europeia virou sinônimo de Europa, né? Haverá algumas exceções, talvez, mas é nesse sentido que a gente quer caminhar. Integração econômica é a base para uma maior cooperação política, para uma cooperação cultural, para uma cooperação na área social, para reconhecimento de direitos trabalhistas e até para o fortalecimento da democracia e da paz na região.
Atualmente, o Mercosul passa por um dos momentos mais conturbados nesses 30 anos de existência, Celso. Não por acaso, na reunião virtual que celebrou o aniversário de fundação do bloco, os presidentes do Uruguai, Luiz Lacalle Pou, e da Argentina, Alberto Fernandes, bateram boca. O uruguaio disse que o Mercosul não poderia se tornar uma carga para os países que o integram, e foi rebatido à altura por Fernandes, afirmando que seria mais fácil o Uruguai descer do barco. O Mercosul de hoje não parece nem sombra daquele bloco forte que nós tínhamos durante os governos do ex-presidente Lula, Celso. O que provocou essas fissuras no bloco e como é que ele pode voltar a ganhar relevância no cenário mundial?
momento do governo Lula foram momentos realmente privilegiados, não só pela nossa própria atitude, a atitude do presidente Lula, de compreensão, foi criado um fundo de ajuste estrutural que permitia, inclusive, ajudar os países com problemas mais vulneráveis, o FOSEM, através do qual foi financiado, por exemplo, uma linha de alta tensão unindo Itaipu a Assunção. Imagina, Assunção, Paraguai, sócia, Paraguai como sócio da maior hidrelétrica do mundo, ainda é a maior, creio eu, em produção de energia, e tinha apagões, né? E também tem projetos no Uruguai, enfim, um exemplo. Foram muitos momentos importantes que nós vivemos. Eu acho que é preciso entender o que o Uruguai está querendo, com todo respeito. O Uruguai é um país soberano, claro, a gente merece muito respeito, um país de grandes tradições, mas ele está querendo uma coisa que é meio complicada, que é você, ao mesmo tempo, comer o bolo e manter ele inteiro. Quer dizer, não tem, é um pouco difícil. Quer dizer, você querer todas as vantagens de acesso ao mercado, tanto à Argentina como ao Brasil, e ao Paraguai, ou à Venezuela, eventualmente, e a outros que venham integrar, e ao mesmo tempo não ter as obrigações. Veja bem, vamos comparar com a União Europeia. Portugal não pode ter, talvez tivesse vantagem ter um acordo separado com os Estados Unidos, ou com o próprio Brasil, vamos dizer, mas não pode. Quer dizer, ele faz parte de uma união aduaneira. E a União Europeia até hoje é o que é, apesar do Brexit, que na realidade o Reino Unido sempre se sentiu um pouco à margem, né? E um pouco estranho dentro da União Europeia, por várias razões que não vêm ao caso aqui. Mas, de qualquer maneira, a União Europeia, ela é o que é porque é uma união aduaneira. Porque os países têm um compromisso político de estarem juntos, de negociar juntos. Como é que você pode, ao mesmo tempo, ter uma facilidade de acesso ao mercado dos produtos uruguaios e deixar, por exemplo, o Uruguai ter um acordo de livre comércio? Pode ser com os Estados Unidos, pode ser com a China, com qualquer um, né? Você se tornaria objeto de uma triangulação, inclusive, para produtos oriundos desses países. Então você teria que acabar criando barreiras internas. Então deixa de ser um mercado comum. Então eu acho que é uma ilusão essa ideia de que você pode ter o melhor dos dois mundos, ter o acesso pleno a dois grandes mercados e aos outros mercados, mas dois grandes mercados como a Argentina e o Brasil, e ao mesmo tempo ficar negociando um acordo de livre comércio em separado. Isso, por trás dessa palavra flexibilização, estaria, a meu ver, a condenação do Mercosul à morte. Foi o que a União Europeia não aceitou. O Reino Unido também quis uma flexibilização. Não obteve, partiu para o Brexit. Eu acho que hoje tem muita gente arrependida.
E essa retomada dos direitos políticos do ex-presidente Celso coloca Lula como favorito nas eleições presidenciais do ano que vem. Aliás, você acha que ele deve concorrer à sucessão do Jair Bolsonaro? Vocês já chegaram a conversar sobre isso? Como Lula deve chegar a 2022, Celso?
Olha, seria um pouco falso e talvez até hipócrita dizer que a gente não pensa em 2022, mas eu acho que as atenções não estão concentradas nisso. As atenções estão concentradas em 2021. O Brasil está passando por uma situação terrível, uma pandemia mortífera. A cada dia a gente ouve mais notícias que nos preocupam, em relação ao país. Não são só números, as coisas chegam perto, você começa a ver situações trágicas, descrição. Agora mesmo, nesse fim de semana, uma matéria do New York Times que descreve em detalhe que tem situações específicas, pessoas que morreram por falta de oxigênio, que não encontram, não podem ser internadas. Olha, eu acho que a concentração tem que ser nisso, e naturalmente no complemento, como vencer a pandemia, além da vacina, que é algo que muito importante e que o governo deixou de lado totalmente. Eu acho que o presidente Lula está tentando, mesmo fora do governo, tentando ajudar outras pessoas também, tentando ajudar que o Brasil obtenha mais vacinas, mas não basta vacina, é preciso também distanciamento, é preciso a máscara. E o distanciamento implica medidas duras. Então é preciso compensar isso para que as pessoas não saiam de casa movidas pela fome, como se diz, que haja um auxílio emergencial verdadeiro, importante, que permita adquirir a cesta básica, que permita alguma sobrevivência. Não é isso que nós estamos vendo. E eu fico muito chocado com essa ideia, pelo que eu li, atribuída ao ministro Guedes, de fazer mais privatizações. Veja, isso é como você vender a sua casa para poder comprar comida. E quando você sabe das ideias do ministro Guedes, você sabe que o objetivo não é comprar comida, mas é vender a casa. Não se pode concordar com isso de jeito nenhum, isso é uma coisa muito grave. É preciso estar alerta contra esse perigo, porque por trás de um objetivo aparentemente nobre, vai se concretizar mais, como eu diria, mais assédios e mais prejuízos ao patrimônio brasileiro que vão nos custar muito no futuro.
Celso Amorim, muito obrigado mais uma vez por você conversar aqui conosco no programa. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e deixar aqui o meu abraço.
Obrigado a vocês da Faixa Livre. Vamos aqui continuar trabalhando e torcendo para que o Brasil reencontre seu caminho, que sempre foi da cordialidade, mesmo com todos os problemas que tem, que ainda tem que ser vencidos, que nós sabemos da desigualdade, do racismo. Nós vamos tentar continuar avançando e num ambiente de democracia e de racionalidade. Obrigado a vocês.
Conversamos aqui com o diplomata e ex-ministro nos governos Itamar Franco, Lula e Dilma Rousseff e Celso Amorim. E vamos encerrando a edição de hoje do Faixa Livre, convidando todos vocês para amanhã, a partir das 8 da manhã, estarem novamente aqui na Rádio Bandeirantes 1360 AM para mais uma edição do nosso programa. Um abraço a todos vocês e até amanhã!